O Porto não desarma. Traz Clarim. É o gol, pode ser o gol, é o gol. É o gol, é o gol do gol. O turma do Bayern Munique para conseguir levantar na área ofensiva. E é o gol do gol.
O PEC João Pinto tinha mais a mão?
Hoje sim, hoje muito fácil de fazer a emissão, meu. Fantástico, fantástico. Tudo o que poderíamos imaginar, porque o melhor que poderíamos imaginar que pudesse acontecer era isto, rodar praticamente a equipa toda, vencer, não sofrer golos, divinal, ganha-se jogadores, ganha-se gajos mesmo se calhar para se titular, é hoje Pires, é hoje que o Leite ganhou titularidade, mas já vamos mais à frente. Sim, sim, quer dizer, comenta.
Assim, às vezes não basta o titular enterrar. Às vezes não chega a isso, não é? Às vezes também é preciso o suplente dar garantias. Opa, já deu contra o City, já deu contra o Olympiacos. É claro que aqui estamos dependentes se o Pepe recupera ou não, mas pelo menos acho que na hierarquia já passou o sarro com este jogo, com esta exibição.
Muito bem. Conceição repetiu apenas 3 nomes em comparação com o encontro frente ao Tondela, Mbemba, Zaidu e Otávio, e promoveu as estreias na Liga dos Campeões de Diogo Costa, Filipe Anders e Tony Martínez, dando ainda a titularidade a Nanu, Diogo Leite, Gruites, Romário Baró e João Mário. Li bem desta vez. Prático. Final, tu não querias assim muitas misturas e tal, só rodar um bocadinho. Deu 2 voltas o Conceição. Mas se era com estes resultados, certeza que assinavas por baixo.
Claro. Lógico. Nós temos aqui, já falamos disto várias vezes, a cada vez que há um destes jogos com o... com uma equipa fraca na taça, ou na taça da liga, ou não sei o quê, nós falamos sempre desta necessidade de não rodar completamente, dar um cheirinho do que é a equipa principal, pelo menos uns 4 jogadores da equipa principal, 4, 5, assim, uma espinha dorsal que é para o...
Hoje deu a ideia que bastava ficar lá aquele com a abraçadeira, para fazer de espinha dorsal.
Sim, sim, por um lado, mas a ideia é que para ajudar a integração dos novos elementos, já sabemos que eles treinam todos os dias e não sei o quê, mas isto no campo é diferente. E eu acho que isso é uma teoria boa e é avisado dos treinadores fazerem isso. Mas as circunstâncias fazem com que o Conceição vá um bocadinho até contra os seus instintos, que ele normalmente é bastante conservador nestas coisas, mas a necessidade fez com que ele arriscasse tudo e que somos nós para dizer o contrário, mas eu estava, lá está, acho que é sempre receio quando entro em estes 11 que as coisas corram bem, mal, não é? Que a equipa não tem entrosamento, que, opá, e hoje mesmo houve ali alturas em que se notou que não havia entrosamento, que houve ali algumas areias na engrenagem, mas nessas alturas não sofremos, acabamos por marcar cedo, portanto acabou tudo na perfeição e temos, opá, tivemos tudo a ganhar neste jogo, novas opções, dinheiro, prestígio,
os 114, mas quando havia equipa até pensei que já não precisávamos do dinheiro para nada. Assim, já estamos a dedicar quase 3 milhões de euros, fácil, entendeu? Sim, mas não, para estás a ver, é incrível.
Até disseste mais, disseste há bocadinho, não é? Já tens ideia onde investir o dinheiro ganho nesta partida?
Por mim era todo para renovar com o baixinho.
Mas ó, Pizzi, eu
não sei se chega, 10.7.
Ajudava qualquer coisinha para o Otávio.
Eu vi que tu tiveste esse comentário no WhatsApp, mas fui ver as tuas apostas lá nos nossos jogos de apostar resultados e deixaste-me uma porta a ganhar. Final, não ficaste assim tão abalado.
Assim, sabes que o Porto já tinha feito essa aposta antes, quando isso é um bocadinho como a prata, que eu faço logo a aposta para não me esquecer.
Mas Pis, desculpa, não queres perguntar ao Lamas o que é que ele pôs?
Não, Lamas, pôs o Porto a ganhar, só não sei por quantos, de certeza, porque jamais ele pôs o Porto a perder ou a empatar.
Ah, mas vocês não compreendem. Jogo é jogo. Para que eu vou estar a torcer por aquilo? Aqui só torço pelo Porto. Ali no jogo, jogo de acordo com as estatísticas. E as estatísticas não eram favoráveis ao Porto.
Eu fui ver porque na nossa competição tem muitos portistas. E eu fiquei, porra, eu pus o Porto a empatar, meu que burro do caraco. Estava aqui a pensar e ainda não sabia que ia ser esta equipe. Estava a pôr que íamos enganhar e que depois lá íamos atrás do prejuízo para não sairmos e que lá íamos conseguir empatar, mas houve quem fosse ainda mais pessimista.
Claro,
mas
pronto, lá, adiante. Não estás emocionalmente ligado ao jogo. Mas ia-te passar já lá, ia-te dizer ao Prata, que ele estava a dizer que o Conceição não é muito disto, para aí que acho que fiquei sem som, que o Conceição não é muito disto, mas nós revimos o jogo com o Fenerbahçe e vimos que houve bastantes alterações a esse nível da outra vez. O jogo desta vez é que correu muito melhor, porque tipo, te jogaste com Hernani, com Adriano López na frente,
Galatasaray, sim.
Galatasaray. Sim. O que tínhamos revisto no último episódio.
Exatamente.
Foi muito melhor,
atenção, ganhámos na mesma, só que fomos amassados lá.
Sim,
ganhámos com muita sorte.
Foi muito melhor, o resultado foi muito mais estável. Eu tinha começado outra vez com o Iker, que eu até me ri, afinal não rodou a equipa, mas rodou, porque era na altura que ele tinha perdido a titularidade. Foi nesse ano que ele meteu para o Sá. Mas Pix, agora é para tu comentares aqui as estreias. Sim, só por cheirinho, não é? Porque depois vamos comentar durante o jogo todo, mas se destacas aqui se alguns destes 11 conseguiram, alguns, como já falámos de Leite, não é? Mas se alguns conseguiram começar a ser mais opção, tipo um João Mário, por exemplo.
Não, assim, o João Mário já vem um bocadinho na cena daquilo que nós temos a falar, tem sido a opção cada vez mais vezes, não que se fosse por muitos minutos, mas cada vez mais vezes. Não é que tenha feito uma grande exibição. Que não fez. Fiquei contente por ser uma aposta, pronto, de ter a oportunidade. Aliás, na frente de ataque, porque eu vou um bocadinho nem conta aquilo que o Prata está a dizer, né? Porque quando mudas muito a equipa, isso acaba até por ser prejudicial para quem entra na equipa e quer se mostrar, porque há depois também aquelas faltas de rotina. E se calhar isso até se notou mais nos três da frente. Nos três da frente, e aqui entrando um bocadinho já na tática. É engraçado que eu vi aquilo como os três da frente, mas no processo defensivo foi um bocadinho à semelhança de um jogo que também nós tivemos aqui. É que eles depois, os dois alas recuavam muito para a linha dos homens do meio campo, e depois era o Otávio que ia dar o apoio ao Martínez para ele não andar feito tolo entre os centrais a pressionar. E era o Otávio que subiu mais um bocadinho para pressionar a defesa do Olympiacos. Mas depois havia essa tendência de tanto o Anderson como o João Mário recuar muito para a linha do meio campo. Mas esses três da frente até pareciam aqui os que estão mais desligados do resto da equipa, apesar de no processo defensivo, eu até vi o Anderson recuperar bolas, que é aquilo que nós reclamávamos, até de uma falta de intensidade, de ganhar bolas, e ele até teve aí nesse aspecto, até teve cortes, só que também quando nós estamos a falar dos homens da frente, nós não queremos que eles se destaquem pelas atitudes defensivas, não é? Pois, é importante isso, eu creio que é importante, mas queremos sempre é que eles se destaquem depois na parte ofensiva. E acho que João Mário, Anderson, Tony Martínez, pá, lutaram muito, correram muito. Anderson, pá, senti que ali na segunda parte se calhar já estava um bocadinho desgastado, não sei. Ou então se calhar já aquela tendência para a apatia, não sei. Mas
pois lá, no Anderson querias cobrar a questão do compromisso e aparentemente eu hoje sei que sim.
Sim. Tu esperas assim mais porque tem nome, não é? Traz aquela bagagem, não é? E esperas sempre um bocadinho mais.
Já vamos falar dos lances, mas por exemplo eu ia comentar um dos lances em que ele poderia ter feito mais a nível individual e não, jogou fácil, caso que pôs a Redu na esquerda, etc. Ou seja, se calhar está ali bem martelado naquela cabeça o que é que ele tinha que fazer.
Mas depois, no meio campo, o Baró foi também para mim um bocado uma decepção. Digamos assim, não se exibiu a grande nível, não estou a dizer que com isto lá está, não é fácil entrar numa equipa, ainda por cima se calhar assim todas as rotinas, e ele se calhar ficou ali um bocado desprotegido ali no meio campo, que é uma zona fulcral no terreno, e não se destacou muito, no meu entender. O Gruitch, acho que é uma certeza, teve ali uma outra falha, um outro passe errado, logo no início, até na primeira parte, mas... acho que é ali um elemento estabilizador. Aliás, havia sempre a preocupação quando o Diogo Costa tinha a bola nos pés de ele esticar e ir para um dos lados, que era para depois ele meter a bola nesse lado e ele ganhar a bola. Aí ele encostava sempre um bocadinho à lateral para ganhar, ele seria ele a ganhar a bola de cabeça. O Diogo Costa até exagerava demais, e tu tiveste muitas bolas até sair pela linha lateral, mas era tática, era meter a bola muito numa das alas, por onde o Gruites depois acabava por se deslocar. Opa, Otávio, nem se fala, não é? Grandíssimo jogo e para mim MVP. Diogo Leite muito perto de MVP, muito bom Diogo Leite. Mbemba também certinho, também não se esperava outra coisa. Zé Duas fez um jogo também muito seguro, sem grandes paragens cerebrais. Nando, gostei, embora tenha falhas inacreditáveis. Falhas inacreditáveis de miúdo que parece que estava no recreio. Então, para mim, o lance de maior perigo deles, então, é inacreditável. Ele está completamente atrás da linha da defesa, a metê-lo em jogo, e alguém já aparece nas costas do Mbemba, mas aí ele está a metê-lo em jogo, acho que é o lance de maior perigo deles. Não estou assim a lembrar de mais nenhum. Houve um remate na segunda parte,
e outra vez o Nano Guinterra.
É que está meio bem muito para o meio, e depois fica desposicionado. É um bocadinho por aí.
E dá um passo, mete o gajo.
Eu gosto, até tive a oportunidade também de comentar isso convosco ao longo. Oh, e foi precisamente nesse remate que estamos aqui a falar, e é só a forma como ele fica a olhar para a bola aí para fora, aquele estilo muito característico do Vitor Bahia, estás a ver? Apá, é do guarda-redes, não é hipótese.
Muito bem, olha, já deste aí uma análise global. Prata, vais mandar também os vídeos que quiseres aqui sobre os jogadores, porque de certeza tens aí algo que não vai
voltar. Sim, eu aqui fui um bocadinho mais para a análise individual, pronto, nem abordei muito a questão do 11, mas é claro que no meio disto tudo, o golo muito cedo ajudou também a dar esta confiança à equipa. Só isso por
mim. Mais um dado estatístico muito, muito repetido hoje. O Porto marcou sempre primeiro nos jogos da Champions. Também, sem 5 não sofreu. Era um dado muito curioso. Basicamente marcou primeiro contra o City. Mas olha, vou dar os lances, depois pegas tu, Prata, em alguns, e vais comentando aí alguns jogadores que de certeza que tens aí alguns pormenores para dizer. Pronto, primeira parte, primeiro lance de destaque é mesmo a primeira sensação de golo, foi o que nós ficamos a reclamar, pelo menos eu fiquei a reclamar golo e tal, mas afinal deu um penalti.
Pareceu mesmo, por acaso,
Mas a bola nem na linha, vá-te fora da linha.
Sim.
Me pareceu depois. Penalti, Otávio marca, Otávio a marcar sempre com os olhos no José Sá, não tirou, mesmo quando mete o pé na bola, muito bom. Eu tinha anotado aqui o tal passo que tu falaste, que esta foi a primeira intervenção do Marco Gruites, um passo de esquerda para o meio, que apanha um gajo deles, não deu em nada. E depois temos até aos 15 minutos o falhanço do Mazuras, que é o Nanu que o mete que o mete em jogo e depois dará ali para ele mandar na cara do Diogo para fora. Também já falaste, anotei aos 23 aquele cacete do Martínez. Porquê? Porque o gajo já dá o cacete, meu, tira-lhe a meia toda, portanto deduzo que a perna também deve ter ficado ali com um pitãozinho fixe ali a rasgar todo. Não sei se repararam numa das repetições por trás. Depois tem aqui uma que anotei, uma saída do Baró Anderson e cruzamento do Zaidu. É um contra-ataque que nós temos, é o tal lance que eu há bocado me lembrei do Felipe Anderson, em que é um canto para aí deles, o Baró sai na transição rápida, como ele sai bem, joga no Felipe Anderson, o Felipe Anderson começa a fazer a diagonal para a baliza e o tipo pode meter em arco, pode tentar decidir, vai ser estrela, vai tentar decidir, foi o último gajo a entrar, já agora um pormenor fora. Nos 11 que entra aquele comentário que eu digo como é que o Uribe até o último entrar, não, foi o Felipe Anders, pronto, não havia dúvida, o craque era ali, mas depois joga fácil para a esquerda, para o Zaidu, portanto mesmo nessa situação, tipo, depois jogou fácil, depois já não sei o que é que deu o cruzamento. Depois, Nanu, anotei aqui aos 37 lance que ele perde infantilmente a bola, mas depois vai lá, recupera, pega nela e começa a correr para ali fora, a galgar uma diagonal com a bola, depois já não sei o que é que deu o lance, mas anotei. Depois temos o tal lance de penalti de penalti, acho que não é penalti nenhum, mas pronto, ficou anotado, ainda era antes, o penalti para eles, para o Olympiacos, aos 30 minutos, no frente deste lance, numa disputa com o Diogo Leite, pareceu-me tranquilo, o Diogo Leite ficou na posição, o gajo basicamente manda-se para ele, ou seja, o Diogo Leite, nós digamos bastante contra o Benfica e contra o Sporting, em que fez ali penaltis necessários, mas ele aqui teve impecável, como teve depois ao longo do jogo. Só para
sabes o que é que tremeste, não sabes? Sabes o que é que tremeste aí? Porque era o Diogo Leite, não é? Porque das vezes que, das últimas vezes estávamos com aquela memória. Contra o Tondela, faltas estúpidas, contra o Benfica, penalti estúpido, ele tinha aquela. Mas ali, impecável. E ali e o jogo todo.
Ficou quieto, o gajo é que foi, teve sempre lá com o pé. Pois eu anotei para nós o penalti sobre o Martínez, que eu não vi repetição nenhuma. Pareceu-me em lance corrido, parece-me sempre,
sim,
não é? Sim, se for a nosso favor, mas parece-me que ele toca na bola e é virado. E nunca me
fiquei com essa ideia, fiquei com o José Sá, não é?
Com o José Sá. Depois eu notei um passo do Otávio para os momentos, uma recuperação de Filipe lá nas tais recuperações que tu disseste que ele tinha recuperado. E pronto, e é isto. E ainda tem uma recuperação do Otávio que faz aquele passo para o Martínez que estava fora de jogo. Ainda tenho aqui mais um cruzamento do Olympiacos. E pronto, já não sei o que é que eu notei mais, mas até depois vou conferir. Mas basicamente isto da primeira parte. Se quiseres pegar na bola, prata, essa primeira parte, que entramos com o golo, portanto, tudo para correr bem.
Sim, o golo é importante, ainda bem que foi penalti, porque se o gajo não dá com a mão, o Filipe Anderson finalizava facilmente. A bola nem ia à barra nem nada. Portanto, é justo que marquem o penalti. Mas a sério.
Desse lance, o que é que te faz? O que é que te lembra da memória e que gajos é que queres comentar?
Posso começar com um que tu falas aí de um arranque de uma arrancada do Baró. Há Baró, para quem conhece e admira o jogador há muito tempo. E opá, eu já com o outro, com o Fabril. É o Baró, teve assim xoxo e tal, ofensivamente, mas teve lá uma arrancada. Pá, hoje digo a mesma coisa, também teve assim xoxo ofensivamente, mas teve uma arrancada. Pá, é pouco, quer mais. Não sei, está visto que ele, para ter oportunidades, tem que ser nestes jogos e vai ter que agarrar melhor, ser um bocadinho menos altruísta e pegar na bola, jogar como. Como ele sabe, jogar sem complexos, acho que está muito preso às indicações, provavelmente, de equilíbrios e não sei o quê, e jogar simples e tudo mais, e perde um bocado a irreverência que é o jogo dele, portanto, por aí não achei nada especial, não achei mal, mas estou à espera de melhor. O Filipe Anderson... arriscando ser um bocado Luís Freitas Lobo, pá, aquilo parece-me um jogador triste, meu.
solidário é.
Oh, pá, parece-me que está. Eu tenho aqui um hábito que é estar a ver os jogos e tenho aqui no iPad as estatísticas, no tal site que eu disse, o RuScored. Que são estatísticas em direto. Eu normalmente uso aquilo para ir vendo sobretudo os remates, posse de bola e não sei o quê, coisas, esse tipo de cromices. Mas eu por acaso hoje até estava atento a ver as pontuações a evoluir, nomeadamente a pontuação do Filipe Anderson. Ao contrário, quer dizer, quando um gajo marca golo, ou faz um erro, ou faz uma assistência, obviamente sobe logo na pontuação, que aquilo é instantâneo, mas tirando isso, o Otávio já está com uma pontuação de caraças desde o início, mas a pontuação de Filipe Anderson foi sempre subindo gradualmente. Ah, realmente, o Filipe Anderson não falha um passe, não falha, faz cortes, não, porque ele também, mas ele não falha porque também não arrisca nada. Não é? Do outro lado, João Mário tinha pontuação inferior, mas João Mário teve vários dribles, tentou fazer várias vezes, tentou passar pelos gajos, tentou rematar, tentou assistir, tentou fazer coisas, não é? E o Filipe Anderson muito mais conservador, e eu estava a ver sempre a pontuação dele a subir. Ah, mas não, lá está, não chega, porque ele é extremo. O Dias em meia dúzia de minutos fez o que fez, não é? Porque o Dias é aquela irreverência. O Dias é aquele gajo que ainda não falamos desse lance, o Dias é aquele gajo que tem o corona para passar fácil.
Certo.
Para passar fácil no início da jogada, complica, volta a complicar e depois ainda consegue que seja gol, apesar de, e toda a gente está a falar da jogada do Dias, apesar de ele feito, de não ter encontrado um colega de equipa, a bola vai parar ao Uribe porque bate num gajo, mas toda a gente se lembra do Dias porque ele é aquela irreverência. Mas não achas
que Conceição lhe vai dar na cabeça?
Eu acho que eu acho,
mas vai-lhe dar na cabeça de uma forma muito mais suave, porque deu golo. Mas ele não quis passar o mexicano para ser o colombiano a marcar golo, já que estamos numa de questões raciais.
E no exato. Remate, mudando completamente de assunto, mas depois do outro, o remate foi péssimo. Ele tinha o outro lado todo, ele remata para o lado de Montal Redes. Okay.
Podia ser como no City, este já não foi.
Exatamente, quero na baliza, já
não, não foi, pegou bem, etc. Mas pegou para o lado
em cima. Pegou com força, de tal maneira que o guarda-redes estava lá e não a conseguiu parar. Para mim não foi nada mal. Mas sim, é verdade, podia encostar devagarinho.
Não, outro só quer dizer que o outro lado estava completamente aberto.
Exatamente, era fácil, mas é preciso classe para isso. Mas e ele tem muitas outras faculdades excelentes, o Uribe, mas a classe no remate, a classe na definição não é uma delas. Mas a questão do Filipe Anderson é um bocado assim, opá, é um jogador deprimido, basicamente, está se calhar um bocadinho como o Barão, está mais preocupado em não falhar do que em fazer coisas, e quando se espera que ele faça coisas é um problema, é porque no Barão, quando um médio não faz as neiras, e um defesa também não arrisca e não faz as neiras, ainda vá que não vá. Agora um avançado tem que fazer coisas. E esta é a transição perfeita para o Tony Martínez. Pá, o Tony Martínez, aquilo é impressionante, a capacidade de trabalho do gajo. Mas depois vamos ver, e que é que redundou? Nada, isto não foi nada. Chegou a fazer, fez dois remates, um deles já estava fora de jogo e outro de fora da área.
Fora da área? Estás a falar que era aquele na primeira parte?
Sim, sim.
Eu não sei se saiu para a linha lateral ou...
Eu não sei se aquilo foi fora da área ou se foi perto do meio campo.
E esse não anotei. Mas na segunda parte, no início da segunda parte, é ele o primeiro remate, logo é aquilo, da esquerda.
Pois,
é um remate fraco para passar.
Pronto, é isso, ele de facto tem ali uma capacidade de trabalho, dá muito, muito trabalho às defesas, mas depois no final não se vê nada, pede-se mais, pede-se coisas, pede-se rebates, pede-se assistências, e isso não houve. Mas eu não consigo dizer que foi uma exibição má, também não consigo dizer que foi uma exibição má do Barão, nem uma exibição má do Filipe Anderson. O que eu acho é que, voltando um bocadinho ao início, nós estávamos preocupados em eles não terem as condições perfeitas para se exibirem porque estavam demasiadas alterações à volta deles. Eu acho que as condições boas se reuniram para eles fazerem mais e destacarem-se, como eu acho que o João Mário se destacou bem, acho que sobretudo mostrou as suas características de drible e de velocidade, coisas que muitos esportistas ainda não conhecem, mas acho que agora já vão passar a conhecê-lo um bocadinho melhor e a perceber porque é que ele está no plantel.
O que mais me surpreendeu no João Mário, que eu não conheço bem, é o facto de ele não se ter encolhido. Concordo que o Pires não fez um jogo fantástico, mas não se encolheu, tipo, fez o jogo dele, foi para cima, etc. Pronto. Uhum. E eu tinha algum receio que num palco destes ele tivesse mais esse receio de assumir.
Não, mas ele é daqueles miúdos que não está-se a marimbar, vai para cima, porque tem muita confiança na velocidade que ele tem. Ele nem é um grande driblador, é aqueles gajos que mete a bola para a frente e arranca, mas foi preciso também finta, não é? Mas não é uma característica em que ele seja um fora de série. Eu acho que ele é a velocidade e o arranque que são as características mais importantes dele. E também a finalização, que se via um bocado mais nas camadas jovens, mas ultimamente não se tem visto tanto, porque está-se a encostar cada vez mais à linha, não é? À linha, à aula, basicamente. Portanto, vamos precisar mais de assistências dele. Mas depois, passando pelo Nanu, que achei que é o que é, não. É o que nós já. É daquelas coisas. O Porto, quando vai comprar o Zaidu, se fosse na Amazon, devia aparecer nas linhas em baixo, tipo, como comprou Manafá deve-lhe interessar Zaidu. E como comprou o Manafá, deve-lhe interessar Nanu. Só que um gajo...
As pessoas que compraram Zaidu também demonstraram interesse em...
Exato, é daquelas coisas. Porque tem muitas... Eu sei que são jogadores diferentes, sobretudo o Zaidu é um bocadinho diferente do Manafá e do Nanu. Uhum. Mas... Por causa daquele traquejo de central e de jogar bem de cabeça e não sei o quê, até por isso é que o Conceição está a colocá-lo constantemente no segundo posto. Deve ser por causa do jogo, aproveitar o jogo de cabeça dele. Pronto, o Zaidu é um bocadinho diferente nesse aspecto, mas algumas das características boas e algumas das características más são em comum, nomeadamente a velocidade incrível dos três, a potência física nos três também é impressionante, a tendência fatal para erros parvos também parece ser uma característica dos três, mas pronto.
Não... Teve muito em jogo no início do jogo.
É isso, mas repara a quantidade de vezes que ele teve que limpar as borradas que ele próprio fazia, não é? E ganhava na raça e na velocidade. Opá, é isso, é um gajo mais ou menos para esperar o mesmo dali. Opá, a partir do momento que este tipo de gajo ganham um bocadinho de tino e deixam de fazer aqueles erros, podem ser gajos importantes. E o Manafá, por exemplo, tem vindo em crescente nesse aspecto, comete erros, mas comete cada vez menos e, portanto, o seu rendimento já começa a ser um rendimento capaz de a gente pensar nele sem estarmos muito aflitos, não é? Pensar nele como titular sem estarmos demasiado aflitos. Pronto, mas é um bocado por aí, não é uma crítica ao Nanu, é apenas a constatação de facto que nós temos três jogadores nesta posição do lateral com características muito semelhantes e também não temos mais ninguém, não é? O Carraça não conta, não é? Por isso é que eu falei até no início do ano que se calhar manter o Tomás não era má ideia, porque assim é um defesa completamente diferente destes três. É muito mais refinado tecnicamente, com muito mais capacidade para explorar os terrenos interiores. Pronto, acho que era boa ideia ter alguma variabilidade ali, mas alguma variabilidade de opções, mas pronto. Não fomos por aí, até porque se achou que o Tomás ficar aqui um ano sentado no banco seria mau para ele. Mas pronto, depois acabamos no Leite. Eu nem queria falar muito no Leite como novidade, porque o Leite para mim já tinha sido titular com o Tondela por causa da opção do City. Apenas quero destacar que nós aqui há tempos estávamos num estado de desespero, eu pelo menos, eu acho que vocês também, com o Leite, porque o Leite sempre que entrava fazia asneiras, e falamos Sim. sobretudo nisso a seguir ao passo de Ferreira, que era... Eu estava preocupado com o Leite, que é...
O Leite Sim, mas já vinha do ano passado.
Exatamente, no passo... A ideia é que o Leite ia jogar um jogo de vez em quando e que isso não estava a favorecê-lo. Ou seja, ele entrava a frio nos jogos e isso fazia com que ele fizesse erros. E eu até disse assim, opa, se for para isto, mais vale emprestá-lo para ele ter continuidade, porque ele assim nunca vai agarrar a posição.
Pronto, vou só interromper aí um bocadinho para... Vou dar aqui os lances da segunda parte, já ficam dados, depois continuas aí a tua avaliação ao Leite. Estavas aí numa análise cuidada ao homem e já continuas. Segunda parte, tenho aqui então o remate do... remate cruzamento do Tony Martínez, logo no início, anotei. Depois tem aqui vários momentos aos 52 minutos, incluindo um deles é aquela saída com bola do Diogo Leite no meio campo ofensivo. Isto para meter nos momentos que não aparecem nos resumos, se acharmos que vale para tal. Ainda nesses lances, há um lance de perigo também do Porto, com o... Peraí que tem aqui anotado noutro sítio. Com um lance do Otávio, com o João Mário a tentar servir o Tony Martínez, mas depois perde-se a bola, mas teve ali alguns pormenores. E depois aí, temos então os dois lances muito perigosos do Olympiacos, que são, na minha opinião, os lances mais perigosos, para além do que já falámos na primeira parte. Então, o tal lance em que o tipo deles, que eu posso dizer o nome, Youssef El Arabi, a tirar a arrasar o poste, na tal que o Pissão estava a comentar, que o Diogo Costa parecia a Bahia, a desviar com os olhos, mas em que o Nanu dá ali um passe no momento exato para o Moço ficar à vontade para rematar. Logo a seguir.
Sim, essa fase foi muito má, nossa. Até deixamos eles saírem a jogar ali num canto. É o lance que se vais falar a seguir e pá, e foi uma desconcentração aí por 5 minutos, pá, foi
ali alguns cruzamentos, mas dos cruzamentos não tem. Ao remate é do lado da estrela deles, que foi ao banco, e esse ia falar contigo, não sei se reparaste o gajo deles que entrou aos 30 minutos, quando focar, o gajo ainda estava a meter as caneleiras, a meter as
e para até vos ia perguntar isso, que a primeira parte ouvia sem som na televisão, que ainda era a altura da gente aqui com os miúdos, e estava a ouvir sem som. E focaram esse gajo a ir em direção ao banco a passo, e ele até parecia a mandar vir com alguém, passado um bocado, e ele ainda está a meter fita nas caneleiras, exato. E só passado um bocado é que ele entra. E eu até estava para cronometrar, que pena não me ter lembrado a que minuto é que ele foi para o banco e a minuto é que ele entrou. Eu desperdiço, porque ao mesmo tempo estava a aquecer o Taremi e o Evan Nilsson, ali prontinho para entrar. E o Taremi parecia ali faltar qualquer coisa. Caneleiras,
mas o Taremi já foi treinado de calções, já foi aquecido de calções.
Já foi de calções, foi como o Evan Nilsson. Nesse aspecto foi como o Evan Nilsson. Mas achei piada isso desse gajo do Olympiacos, e até era para saber se tinha ouvido algum comentário durante a transmissão, porque de facto achei estranho. Eu estava a ouvir sem som. E fiquei focar no gajo ir para o banco, até parecia que estava a mandar com alguém, e depois a meter a fita, parece que tinha troco feito o gajo. Parecia
não, não é, isso era azia por estar no banco mesmo. Porque é grego e é estrela da companhia lá do sítio.
Muito bom.
Continuando.
Tem esse remate perigoso que foi o Tony Martínez que acaba por tirar.
É isso, não é esse. Esse vai aparecer depois. É um remate fora da área. Não é assim muito perigoso.
Ah, e que bate, que é o Leite?
O remate vai mesmo à baliza. Não vai à baliza porque vai por cima. É logo de seguida, é um remate fora da área do tipo. Depois tem um lance do João Mário. Na cabeça da área, o que ele manda para as copos, tinha anotado.
Sim.
Remate, ressaca e vai para ele. E depois sim, esse corte do Tony Martínez, que ele depois dá um cumprimento especial com o Diogo Costa. Anotei só para os resumos, e que podemos falar aqui, do Marco, neste período, em que ele recebe a bola ali no meio, olha para a direita, olha para a esquerda, passa, não passa, o que é certo é que fica com a bola durante, na boa, 20 segundinhos, e depois faz um passo vertical para o ataque. Já acho que é o Filipe Anderson que vem receber, mas esteve ali para um lado, para o outro, o que é certo, pronto, é tal questão de ter bola, de saber estar com a bola, e esse parece-me saber estar com bola, ao contrário de um Uribe, por exemplo. Pronto, achei engraçado o lance, depois vamos partilhar para ver o que é que vocês acham. Pronto, depois continuando, mais uma defesa fácil do Diogo Costa, no remate fora da área. 75 minutos, dois livros seguidos, penso que são nossos, de um lado do outro, e aos 77 o gol do Mateus Uribe. E aos 78 a expulsão. Aqui não anotei muito mais, posso ver aqui noutros sítios, mas basicamente foi isto que eu anotei, mas sem dúvida que fica na retina a entrada em jogo do Luís Dias e os vários lances individuais que ele teve, muito, muito engraçados. E pronto, e se calhar voltas a pegar na bola, prata, estavas a comentar o Diogo Leite, e o Diogo Leite é nesta segunda parte que aparece ainda mais em foco, com vários cortes, com vários momentos.
É isso, eu estava a explicar o que se disse o que eu disse dele depois do passes, porque eu estava a pensar, pá, se as únicas oportunidades que ele vai ter são destas, tipo, de vez em quando vai jogar, de vez em quando falta alguém e ele joga, e se ele não consegue agarrar, se é daqueles jogadores que precisa de estar em continuidade para render, opa, se calhar não está no clube certo, tem que ser emprestado, não é? Para ver se ganha calo. A verdade é que ele completamente a frio e numa posição onde já não jogava há uns tempos, num esquema em que já não jogava pelo menos há 2 anos, não sei há quanto tempo é que ele jogou naquela posição de três defesas, naquela posição central dos três defesas, que jogou com o Folha, já lá vai há algum tempo, e assim completamente a frio, saca uma exibição do Caraças, para mim foi dos melhores. Não ganha o lugar, ao contrário do que eu pretendia, outra vez, passada uma semana, volta a jogar, volta a ser dos melhores, se não o melhor. E o que é que eu posso dizer? Pronto, afinal, já finalmente consegue, consegue estar assim, mesmo sem ter a continuidade, consegue entrar direto e render. Portanto, era o que lhe faltava. Se isto já é assim, eu acho que sempre que puder, acho que tem que ser a opção. Sempre que alguém que estiver à frente dele baixar de rendimento, como é o caso do Sarr, pá, acho que tem que ser a opção. Portanto, a crítica é um jogador que eu daqueles tenho um bocado o fetiche da formação, mas também se começa a ver que eles não agarram as oportunidades, também facilmente os deixo ir, porque pronto, contra factos não há argumentos.
A maior crítica dos jogadores, não é?
Exatamente. Se a maior crítica que eu tinha ao Leite se começa a dissipar, que é o facto de ele não aproveitar as oportunidades, o facto dele ser um bocadinho songambong e não ser agressivo, pá, ele nestes jogos foi bem agressivo positivamente, eu não me lembro de faltas que ele tenha feito, sequer. Portanto, eu tenho que ir ver, teria que ir ver aos meus sites de apostas, de estatísticas, a ver se realmente ele fez meus sites de apostas, eu que não aposto em nada.
Apostas com o Porto Pata, na Grécia.
Exato, eu aposto nas nossas coisinhas, sem ser a tostões, não é? Feijões, mas nestas coisas lembro que o Lamas organiza.
Lembro da falta que ele sofreu, daquela joelhada que ele acabou por levar e que depois até teve a mancar um bocadito até o final do jogo.
Até nisso. Fazer
frente ao Lampo. Frente ao
até nisso. Se calhar ele magoou-se mesmo, mas mesmo que não se. Eu espero que ele não se tenha magoado e tenha aproveitado aí para ganhar minutos, para. Porque, pá, é isso, tem que ganhar ruim, tem que ganhar agressividade, tem que ganhar...
E ele torna a acabar nessa posição, ele acaba o jogo nessa posição, porque entrou o Sarr para jogar ao lado dele, lado esquerdo, três centrais.
Exatamente.
Curiosamente, a substituição é que já estava programada, porque ainda no preciso momento é que eles ficam com 10. Sim. Não é? É que ele deve ter sido, entrou, ok, vamos jogar com três centrais, eles meteram dois avançados e tal, mas é no preciso momento é que eles ficam com 10, mas acaba nessa posição que jogou contra o City.
Sim, e eu do Leite já estamos conversados, só do Marco. Eu acho que de todos estes gajos que jogaram hoje e que não jogam habitualmente, o Marco é o que está mais perto de roubar o lugar a um titular. Porque dá coisas que os outros não dão.
Embora o Uriba tenha entrado e fez gol.
O Uriba entrou bem e sim, é uma opção para titular, eu acho que é o titular neste momento, daqueles dois de meio campo. Mas acho que se o jogo pedir outras coisas, facilmente o Marco pode dar. Se pedir outro tipo de médio, um médio que controle mais aquela zona e não um médio tanto de andar a correr atrás da bola, como é o Uribe, no fundo, que anda sair na pressão.
Nós ainda vamos fazer a equipa para Tondela passado, mas para mim vai ser o Gruitch em vez do Uribe.
Pois talvez.
O Uribe está castigado, caralho.
Talvez não,
caralho. Ai, o Uribe foi expulso. Eu esqueço-me sempre desses pormenores.
Porque eu pensava que ele ia jogar hoje a titular porque está castigado, porque não pode jogar no sábado. Por exemplo, foi uma surpresa o Uribe não ter jogado hoje. A titular.
Olha, mas aproveita então essa deixa para tu já chamaste a atenção. Segundo Sérgio Conceição, e deve ser de acordo com as regras, nós é que não vamos ver, os amarelos na Champions só contam a partir dos quartos de final, ou seja,
só limpam
a partir dos quartos. Ou seja, o Sérgio Oliveira continua em risco, mas estando em risco fazia sentido não jogar hoje, não é? Fica assim com a possibilidade de não jogar um dos jogos dos oitavos, mas pelo menos o primeiro joga de certeza. Se não tiveres a titularidade, é está lá.
É o jogo em casa.
É o jogo em casa. Sim,
porque é segundo. Muito bem, Pix, podemos falar Prata Dias concluir? Ou quer dizer alguma coisa?
Não, é isso. O Marco Dalla é diferente dos outros médios e por isso pode ganhar a posição graças a isso, nomeadamente. Também a envergadura, porque o gajo, as bolinhas de cabeça ali, viu-se sobretudo na última parte do jogo com o Tondela, hoje não foi tanto. Mas eu acho que aquela capacidade de espetar as bolas pelo ar, aquela capacidade de abrir os braços e os ombros e controlar ali a posição e conseguir rodar é uma coisa que nenhum dos outros tem. E tinha o Danilo e ele tem. E além disso, a sair a jogar ainda sai como um médio como os outros, até sai com mais qualidade, como disse o Lamas, mas ainda acaba por sair com mais qualidade, mais vezes do que sai um Uribe. Portanto, por aí pode ganhar pode ganhar o lugar em jogos. Já sei que o Uribe, na mente do Conceição e também na minha, pá, quando isto aperta, quando os jogos são complicados, é preciso um gajo como o Uribe. Tem-nos feito falta sempre um gajo com aquela intensidade e com aquela capacidade de correr quilómetros a cheirar a bola.
Um pitulozinho.
Mas, exatamente, mas há, nem todos os jogos, a maior parte dos jogos do Porto não pedem isso. Portanto, pode ser um lugar de alternância e ter sempre qualidade alternando entre várias soluções.
Ok. Vou passar para ti. Do Marco, o que eu queria dizer há bocado é que ele, de facto, nesse lance, mais do que sair a jogar, etc., ter a bola, é normalmente quando estás a bola e com muito tempo, tu começas a ter aquela pressão de eu tenho que me desfazer, estou aqui no meio com ela e não vi ninguém, etc. Ele anda tranquilo, vira para um lado, vira para o outro. Achei engraçado o lance por aí. Pi, só te ia dar nota, porque há bocado puseste-me em dúvida se sabia mais do que o Paulo Jane.
Existe. Também há o lance deles em que ele vai por ali fora e depois remata para as couves, mas é ele sai em drible e vai correr até, acho que é na primeira parte
ainda, sim, também não anotei porque achei que não valia a pena, mas sim, lembro-me do lance.
Aí é mais o arranque e o remate, não é?
Sim. Dos lances é entre os 54 minutos e os 62, os do Olympiacos. Tem então o duelo Arábi, que é o que atira a arrasar o posto, o tal dos olhos do... Uhum. Do Diogo Costa, depois aos 56, o que eu estava a te dizer que não estavas a ver, lá o Costa Fortunis ganha algum espaço e atira forte, mas olha lá, estou a ler no 0-0, obviamente, uhum. Não estou aqui a sacar. Depois temos aos 60 o canto curto, uhum. Que dá então o corte de Tony Martínez, e aos 62 mais um remate para a defesa do Diogo Costa, mas fácil, um remate fora da área, encaixou bem. Sim, portanto, entre os 54 e os 62, 5 lances deles. Vou dar também as substituições, aos 64 minutos. Filipe Anderson entra Luís Dias, sai Romário Baró e entra Uribe. Eu aqui pensei que já ia sair o Otávio, mas não. Se calhar bem que o jogo não estava resolvido e de facto o Otávio foi ali o pêndulo de tal relação, que para tal, na época estava a dizer, ele tanto que ia a pressionar com o Tony Martínez à frente, como era o primeiro a construir, se faltava pessoal a interligar os novos, ele interligava todos, era o que eu estava a dizer na primeira análise. E depois as outras posições. Que estas duas deram os golos, não é? Ainda temos o João Mário para o lugar do Corona, 72, ainda antes do golo, e depois do golo, as duas que já estavam ali programadas, mas como foi ali mesmo em cima, deixa estar, fica assim mesmo. Otávio para o Sarr e Evan Nilsson para o Tony Martínez, e a alteração tática. Pronto, são mais alguns dados, se quiseres acrescentar aí, não comentar nesta segunda parte.
É que ainda tens com esta brincadeira, não é? de jogares com as supostas segundas linhas, ainda tens mais esta, não é? É que as substituições ainda te dão mais confiança que podem resultar, não é? Quando metes um Corona, um Luís Dias, um próprio Uribe, para o pessoal que não está tão rotinado, dá-te outra confiança, não é? Se calhar outra segurança para o jogo. E principalmente pela entrada do... Eu penso bem pela entrada do Dias, mas também com o Uribe, que acaba por fazer o golo. Opa, acabam por pelo menos manter a consistência. Eu ouvi esse período em que eu disse em que eu, de facto, parecia que adormecemos ali um bocado. Até permitimos ali dois cantos seguidos, e com eles a serem a jogar e a saindo 2-1.
Um deles, o 2-1 deles foi muito bom.
Depois que se deu fora de jogo. Foi estúpido, não é? Mas lá está, já tinha acontecido antes que deu para esse remate perigoso em que foi o Tony Martínez que a sacou, mas na segunda já íamos cair outra vez no mesmo erro em que só sai um a esse 2-1 e por acaso eles foram estúpidos ao ponto de... Até foi o Rafinha, pá, que cometeu essa estupidez de devolver ao noutros tempos em que as defesas colocavam gajos nos postos. Era fácil que eles nunca ficavam fora do jogo, não é? Eles não, agora como a defesa posiciona-se toda mais à frente e é rápida a subir, há sempre essa tendência de ficarem fora do jogo e foram comidos aí pela subida do defensiva do Porto, que teve bem. Por acaso, já estamos a falar de colocarem fora do jogo, há um lance na segunda parte, não sei se vocês repararam, em que vê-se a preocupação do Zaidu em subir para deixar o gajo em fora do jogo. Não sei se vocês estão a ver, e assim, olha, isto é um upgrade aqui nesta, que é o Zaidu, que é o último momento da defesa, e vê, nota que o gajo do meio campo vai passar a bola para o avançado, então dá um passinho à frente para metê-lo em fora de jogo, e o gajo caiu mesmo na armadilha e ficou mesmo em fora de jogo. Foi um lance engraçado. Mas pronto, para arrebentar as substituições, acho que foi... tirando depois aquela, as duas últimas, que também foi ela por ela, o Evan Nielsen para o Tony Martínez, e depois foi colocar, mudar ali um bocadinho o sistema, se calhar eventualmente para dar mais segurança, mas coincidiu com o nosso segundo golo e logo assim com a expulsão, opá, acho que estava mais ou menos garantido. Acho que depois a partir daí foi deixar correr até ao fim. Acho que eles aí até já estão mais preocupados com o resultado do Marselha do que propriamente em querer alguma coisa, que já estavam a ver que não iam conseguir nada, e foi deixar passar os minutos, foi bastante tranquilo.
Olha, só uma para acabar, e depois o Prata pega no MVP, porque nós falamos que primeiras linhas e estas foram as segundas linhas, correto? Mais ou menos isto, ou seja, a equipa Coca-Cola, como se costuma denominar a gíria de futebol. Só que faltam aqui três gajos que eu até sugeri para serem titulares hoje, que nem são titulares hoje, nem são da equipa principal. Estou a falar do Taremi, do Nakajima e do Fábio Vieira. Porque eram as, ou seja, aquelas primeiras segundas linhas nem cheiraram. E para mim, se calhar são ali as primeiras segundas linhas. Comentário tens a dizer isto?
Opa, é assim,
titulares, não é para a taça?
Opa, falta de probabilidade.
Porque se formos isso, a ver nas substituições, exemplo, e se formos ver o último jogo, até foram os gajos que entraram.
Sim, opa.
Estar em mim um titular.
É assim, tu o que é que podias fazer mais aqui? Tu para dar minutos ao Baró, se não desse ao Baró, tens de dar ao Fábio Vieira.
Sim, é absolutamente, não estava a jogar.
Ui, pois, o tal pêndulo que tu, estás a ver? O tal pêndulo, o tal
sim, não, mas só estou a dizer que numa primeira análise eram estes gajos que eu ia meter. Porque tinham sido os habituais.
Sim, eu compreendo, sim. Eu tenho o Nakajima, também lá está. Também se para meteres o Nakajima, ias tirar quem?
O Filipe Anderson, mas teoricamente está à frente o Filipe Anderson.
Sim, mas aqui foi uma questão de dar minutos, acho que foi basicamente por aí.
Não, também pode ter sido uma questão de tática, porque o Pires falou disso brevemente, mas nós hoje tivemos extremos, mesmo extremos, não é? Tanto João Mário como a Filipe Anderson são, e tivemos um avançado mesmo daqueles que gostam de jogar sozinho lá na frente. Portanto, eu acho que foi um bocado por aí, foi pelas características dos jogadores que o Sérgio achou que eram melhores para este jogo. Acho que foi mais por aí. Porque depois quem entrou para o lugar dos extremos, entraram extremos, mesmo extremos. A Corona, eu já sei que Corona pode fazer muitas coisas e o Dias também agora também já pode jogar à frente, mas são extremos de raiz. E ao contrário, o Nakajima dá a ideia que foi um médio que foi sendo encostado a uma ala, e o Fábio Vieira mais ainda. O Fábio Vieira é um médio, é um número 10. Portanto, acho que foi um bocado por aí essas características. Por falar nisso, eu acho que não percebo porque é que o Corona já não treina há uma semana, mas joga sempre uns minutinhos. O Corona, eu acho, é esquisito, porque desde conferências de imprensa o Sérgio diz sempre que ele não treina. Não, não treinou, vamos ver se está bem para o jogo. Pronto, ele não treina, mas joga.
Dá ritmo competitivo.
Não, é isso, mas se quer jogar um pouco. 10 minutos é bom, não sei.
Não, deve ter algum prémio para objetivos, pá, olha que não sei, pode ser prémios para objetivos.
Talvez ele deve ter feito uma promessa que vai jogar todos os jogos da equipa até ao final da época, mesmo nem que seja um minuto, só pode ser uma coisa desse género. Portanto, tirando isso, não tinha grande coisa a dizer sobre as substituições.
Eu até ia perguntar, para finalizarmos isto e então dar o MVP, antes de pensarmos para Tondela.
Eu gostei muito da exibição do Diogo Leite, mas acho que a cola, acho que disseste bem há pouco, a cola que juntou estes cacos todos foi o Otávio, portanto, Otávio MVP. Gostei do Leite, gostei do Marco Gritos, gostei da entrada do Dias e do Uribe. E foi um bocado por aí. Foi um bocado por aí. Eu há bocado era para dizer e esqueci-me. O segundo golo surge do nada, literalmente, porque a repetição, a realização estava a dar uma repetição. E um gajo vê o Dias isolado, vê um gajo no chão, só depois na repetição é que vemos que aquilo é um pontapé de baliza do Diogo Costa.
É isso. E foi chamada a atenção na Flash Interview. Pelo gajo entrevistar o Diogo Costa.
Pois. Mas pode haver pessoas que não tenham parado.
É um lance, portanto, é um lance a marchazinho.
é que foi um pontapé de baliza e, portanto, depois de um canto. Portanto, o Olympiacos teria tido tempo de se recolocar e não se recolocou. Eu nem acho que tenha sido muito rápido a marcar o Diogo Costa, mas deu. Portanto, o Diogo Costa está no lance dos golos, também tem que ser um destaque.
E em termos normais...
Há muita segurança.
E em termos normais, estamos a falar de um golo aos 75 minutos, ou perto disso, e não havia necessidade de marcar o pontapé de baliza rápido.
Sim. É isso, foi mesmo propositado, apontou ao gajo e viu que os gajos estavam a demorar a recolocar-se e meteu lá a bola. Portanto, anda a treinar com o Marquezinho, claramente.
Muito bem. Piso.
Não, mas é um bocadinho da cena, não é? Otávio e Diogo Leite acho que estiveram num nível mais alto. Destaque para o Otávio, não é? pelo golo e por tudo aquilo que já falaram, portanto por isso é o MVP para mim. Diogo Costa também um bom nível. E depois sim, as entradas pelo golo do Uribe e o Dias também pelo aquilo que o Cândido Costa teve uma expressão muito engraçada que fez do Rafinha um biombo. E acho que isso descreve na sua plenitude, né? A exibição que ele partiu o Rafinha todo, né? Não só o Rafinha, mas o Rafinha acho que foi dos mais castigados, né? Com a irreverência do gajo. Entrou muito bem, tanto o Dias e o Uribe também, pelo golo, e acho que são basicamente esses os destaques. Estão aqui assim a atravessar mentalmente toda a equipa, mas são os que estiveram mais acima, acho que sim.
O Rafinha que era um dos destaques da equipa que com o Jorge Jesus ganhou tudo na América do Sul, portanto.
Exatamente.
Ah, estamos a ver, o Dias faz um chinelo do gajo. Mas 30, pronto.
35.
Não, é só para termos a noção do nível, é que o senhor não tem noção do nível em que estava. Está convencido que estava a treinar a melhor equipa do mundo, mas não estava. Mas pronto,
eu sublinho todos os que vocês disseram, mas e também é o Otávio, dou só aquela nota positiva também de acordo com o que já falámos para o João Mário nestes destaques. Vamos ao 11, Pires, queres começar tu agora? Voltamos ao 11 do último Tondela.
Para o 11, ok.
Não, Diogo Leite,
Diogo Costa,
Diogo Leite. Ah, não, sim, Diogo Costa por causa de ser taça.
Sim. Sim, eu acredito que na Taça da Liga vai ser o Cláudio Ramos, aqui na Taça Portugal é Diogo Costa. Acho que vai ser essa a política, né? Um bocadinho vai ser por aí. Diogo Costa, depois acho que pode ser Manafá, Mbemba, Leite e Zaidu, Gruitch, Sérgio Oliveira. E não sei se ele vai continuar a apostar no Otávio, são muitos jogos seguidos, mas é Otávio ou Fabieira, ok? Esses três, pois, rapaz, não sei, são muitos jogos seguidos, mas pronto, mas a apostar será Otávio, até porque depois só tornamos a jogar passado uma semana só, não é? Aí vamos descansar, não temos nenhum jogo aí pelo meio, ou é Taça da Liga?
Confirma já que é porque isso é importante.
Pois. E, na frente acredito em nos mesmos dois, Marega e Taremi e Dias, eventualmente na esquerda, da forma até conhecida.
Taça da Liga. Quarta, deixa eu ver. Tu disse quarta, mas não sei se é quarta. É Taça de Liga quarta, taça de
contrapassos
no domingo. É, contrapassos. E depois é...
E depois o que é que tem? Depois do Passos?
É campeonato em casa contra o Nacional. Olha, pelo menos vamos três jogos em casa, vamos estar ali três vezes no Dragão.
São dois jogos em casa?
Três?
Não, para o campeonato.
Ah, sim, são dois.
Ah, sim, mas são.
Portanto, é domingo, quarta de domingo. E depois quarta a final da Supertaça. Já agora.
Pronto. Eu faço mais ou menos como ao Pix. Se calhar tiro o Otávio e meto alguém. Do Naka ou o Fábio Vieira.
Pois é isso. Ou é o Otávio ou o Fábio Vieira, mas também pode ser o Nakajima, sim.
É. E pelo Corona continua, vamos ver se o Corona treina. Se não treinar é sinal que entra na segunda parte. Mas Acho que é complicado. Acho que depois do que aconteceu no fim de semana passado, é um bocado difícil a gente estar a pedir muitas poupanças contra o Tondela. Não?
É que, mas, pá, eu, os três que não jogaram
no episódio anterior.
Uhum.
É isso, eu já disse no episódio anterior. Acho difícil que eles venham a ter a eficácia que tiveram, a eficácia ofensiva que tiveram no jogo anterior, mas opá, não convém abusar. Lá está, vamos ter que arranjar outro jogo para poupar, talvez vamos poupando um num jogo, no outro, se calhar neste poupamos o Otávio, no outro poupamos outro gajo. Acho que vamos ter que fazer assim. O Biamba continuou com uma carga de jogos muito grande também, uma Bemba. De um jogo em que o Mbemba não tenha jogado, a não ser o Fabrício. Sinceramente, acho que não me lembro.
Depois que entrei a ver a gravação,
o Manafá tinha mais minutos que o Mbemba.
Sim. E tá, ia só dizer que quando fores ouvir a gravação, vais reparar que estás aí a falhar bastante. Eu não sei o que se passa. Okay. Porque
aparece que não falo mais.
E tal.
Vocês acham que nós temos levado uma comitiva sempre tipo de 26 gajos, que agora foram para a Grécia, 26 gajos, até o Lume teve esta autorização à última hora, então foram 26.
E estava no banco?
Estava?
Estava. Estava no
banco. Sim. Vocês acham que é por não haver pessoal no estádio e então consegue-se levar mais gente para a bancada e para os camarotes e fazer mais barulho? É que foi uma das perguntas que fizeram ao Otávio. Olha, é que o Pepe está sempre a mandar vir do lado de fora. É que tu assim também, ele está a poupar trabalho, não é? Que tu como capitão se calhar tinhas que falar mais dentro do campo, mas ele está sempre a falar cá fora, tu se calhar até poupou. E ele disse, de facto ele é um capitão dentro e fora do campo e realmente também me ajuda porque ele está sempre a falar, nós estamos sempre a ouvi-lo aqui na bancada. E se calhar o Porto leva 26 gajos, que é já para fazer tipo claque, não é? Cá fora, e muito mais
pressão. Pode-se ter, até vou ver quantos é que são, mas pode-se ter tipo 21, é só levas mais 5.
Só
21 estão na ficha de jogo.
Ou será que é tão bom? Será que é tão bom ir para fora nestas viagens que eles até pedem para ir? Opa, eu sei que vou ficar de fora, mas deixa-me ir. Eu sei que estou lesionado, mas deixa-me ir. Opa, não sei.
Torna-se difícil de explicar porque é que o Carraça não vai, não é? Apesar de não estar inscrito.
Podia ir também.
Eu lembro-me também. Lembrei-me agora também do.
Estás mesmo com problemas.
Dos dilemas sobre o...
Estás mesmo com problemas. Não queres procurar em outro sítio, na casa ou algo do género?
Agora fiquei curioso para saber o que é que ele se lembrou.
Acho que...
Estavas a dizer de um vídeo qualquer, do Lamas?
Não, acho que é uma entrevista do presidente depois da final de Viena, e ele está a falar do Fernando Gomes e do Lima Pereira, que nem sequer viajaram com a equipa.
Sim.
Apesar de ser uma final europeia e eles serem os capitães de equipa, e nem sequer foram. Portanto, neste caso, mudou muitos tempos em 40 anos.
Mudou muito. Quanto?
35, caraca.
33, mas pronto. É, os 40 é só para dizer que nós já vivemos isso, mas pronto. Portanto, vamos finalizar. Pronto, eu acredito que os três tipos que não jogaram hoje e que são ali na perto da titularidade possam jogar. Tenho algumas dúvidas na questão do Nakajima. E o outro que pode regressar é mesmo o próprio Pepe, que não estávamos aqui a falar, mas, tipo, se calhar.
Já estão aí a dizer que está a ser poupado para o jogo com o Benfica?
Jesus.
Só para rezar contra o Benfica, que é mesmo especial.
Passado foi.
Pronto, vamos fechar a sessão.
Já passou meia hora, lá, mas já passou meia hora.
É, já está a duplicar outra vez a meia hora. Não, acho que vai ser um bocadinho mais curto, mas ainda tem. Está a chegar a uma hora. Tenho que ir ao Real Fever, eu estava a entrar no Real Fever só para dar os vencedores da jornada. Estou a ver ali o tempo também a fechar. E vai ser difícil querer fazer tudo. Mas vou dizer rapidamente os vencedores para fecharmos então o episódio 2.
Não, diz com o tempo, quem ganhou isto diz com o tempo.
Está bem, eu vou dizer com o tempo, até vou dizer ao pormenor da equipa. Está a abrir. Temos então em primeiro lugar Taki Team, Zé Miguel Costa. Vamos ver a equipa dele. A capitão Moussa Marega, 22 pontos. Tem em destaques Zaidu, Oleg, do Passos Ferreira,
Afonso Sousa do Belenenses, também temos aqui um portista que não deixa enganar, só jogadores do Porto ou jogadores formados. Temos ainda Gold com 11 pontos e Paulinho com 6 pontos, portanto grande, grande semana aqui do Taki Team. Vamos ver o segundo e o terceiro classificado. O segundo classificado foi a Fúria Futebol Clube, Joaquim Ferreira. Estou a dizer mal, este segundo classificado é o segundo classificado da classificação geral. Segundo classificado da semana é o Pasquim FC, de José Alberto Schell. Vamos ver o capitão também, já agora. Que tem a capitão Pedro Gonçalves, que foi expulso. Ah, não, peço desculpa. Pedro Gonçalves estava a subcapitão, tinha a capitão Gold. E isso fez toda a diferença, Gold do Farense. E por fim, Pedro Iulode FC, que ficou em terceiro lugar, tendo a capitão também Moussa Marega, com três boavisteiros na equipa, três portistas e 100 benfiquistas na equipa. Ah, é de dar valor a esta equipa. Pronto, despedimos-nos, voltamos para a semana, domingo mais precisamente.
Abraço, mesmo. Abraço.
E bater, pode ter o golo, remate e... Ponto do ponto! É jogada genial do
Acho que o Mazer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio como é.